Bem-vindo ao Comentário Bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 79, baseado em João, capítulo 21.
Pois é, depois de confirmada a ressurreição de Jesus, parece que o desfecho do Evangelho já chegou. No entanto, quando vamos um pouquinho adiante, vamos encontrar as belas palavras do texto sagrado, conforme lemos na Nova Versão Internacional da Bíblia. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar ou lago da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então você pode imaginar comigo a cena, o que está acontecendo aqui. Os discípulos estão meio assim, aborrecidos, preocupados. Eles não sabem o que vai ser do seu futuro. Aparentemente eles estão até voltando aqui para o mar, para a pesca, para a atividade anterior que eles tinham, e talvez agora a vida venha a caminhar na direção que ela já estava indo antes deles conhecerem Jesus. E a figura que merece um destaque especial, sem dúvida, é a figura de Pedro, o famoso Simão Pedro, que apareceu aqui. Lembre-se, ele negou a Jesus, pois ele aparece na ressurreição, mas ainda Pedro está meio que ofuscado aqui. Afinal de contas, ele ficou profundamente marcado de modo negativo pelo que havia acontecido. Então Jesus aparece ali na praia, os discípulos estão pescando, a coisa está difícil, o mar não está para peixe, está tudo complicado. E então Jesus disse aos discípulos, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Nós vamos ver uma sequência de surpresas interessantes que aparecem aqui. Primeiro, os discípulos estão lá, estão pensando em pescar, eles não imaginam que não vão pegar nada, não imaginam que Jesus vai aparecer, e agora eles não imaginam o que vai acontecer na sequência aqui do próprio texto. Eles lançaram, né, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. De repente, de maneira extraordinária, um milagre, um cardume inteiro de peixes aqui é apanhado. O discípulo a quem Jesus amava, que é claro que é uma referência a João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, veja só, prezado ouvinte, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. É extraordinário, é maravilhoso. Pedro, depois de ter sido envergonhado, de passar pela situação que passou, de repente o seu coração aqui machucado vê um cenário diferente. O Senhor aparece mais uma vez. A marca extraordinária de Jesus, os seus milagres de quem tem poder sobre a natureza, como nós vemos aqui, se manifesta e Pedro, no seu jeito impulsivo, se atira no mar, chega antes, está todo entusiasmado. O que é que vai acontecer aqui no cenário? Vamos lá ver neste momento. Simão Pedro, então, diz o verso 11, entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia de 153 grandes peixes. Veja que coisa impressionante. Uma surpresa e outra surpresa. A rede, que não aguentaria tantos peixes, também não se rompeu. Jesus, então, chama os discípulos e diz, venham comer. E ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele. Sabiam que era o Senhor. E então Jesus tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos. Observe que claramente João está fazendo referência à verdade plena da ressurreição. Desta vez Jesus ali, inclusive, sentando-se para comer peixe com os próprios discípulos. Depois de comerem, observe, Jesus participa disso, ele não pode ser um espírito, ele não pode ser uma aparição, né? Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. É muito interessante o que vai acontecer. Pedro, que estava numa situação complicada por causa do que havia acontecido, agora ele é confrontado por uma palavra amorosa de Jesus. Ele vai ter o seu momento de recuperação. Agora sim, neste capítulo 21, nós vamos celebrar. Sim, é hora de estar celebrando a recuperação daquele discípulo especial, tão impulsivo, tão complicado, mas também tão amado. E Jesus pergunta, né, para ele a pergunta que a gente não imaginaria: Pedro, você vai me servir? Você vai me obedecer? Pedro, você vai... Não, não, nada disso. Você me ama mais do que estes? E então, novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro, certamente desanimado, já estava mais para o lado do mar e dos peixes, quando Jesus o convoca, através de uma atitude muito amorosa, dizendo: Pedro, olha, você tem uma missão no reino de Deus. O seu futuro não é lidar com os peixes, mas sim lidar com os cordeiros que vão receber a palavra, com as pessoas. E o que pode fazer alguma coisa em favor de qualquer pessoa, de Pedro, é o amor, prezado ouvinte. A única coisa que recupera uma pessoa é o amor incondicional. Por isso, Jesus enfatiza esse tipo de relação com Pedro. Ele não aperta a pessoa de Pedro porque ele fez uma coisa errada, ele não lança em rosto, ele insiste no amor extraordinário, recuperador. Então Pedro vai cedendo. Quando Jesus diz: escuta, você me ama mesmo? Me ama mais do que estes? Então Pedro, se é verdade, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece todos os detalhes. Pedro é atingido por essa palavra amorosa. Então Jesus diz: olha, você sabe, pratique esse amor para com o povo de Deus, cuide das minhas ovelhas. E então Jesus vai falar sobre o cenário futuro de Pedro e diz: quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, quando for velho, estenderá as mãos. Talvez uma referência até à crucificação aqui. Outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu: Senhor, e quanto a ele? Pedro é restaurado, Pedro é recuperado. No entanto, ele ainda está questionando e quer saber o futuro de João. Jesus então responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Pedro, vamos nos concentrar naquilo que eu tenho com você. Aceite a recuperação plena pelo amor, que é aquilo que pode de fato fazer diferença na sua vida. Foi por isso que se espalhou, diz o verso 23, essa pergunta sobre o que vai acontecer com João, se espalhou entre os irmãos o rumor de que ele não iria morrer. Jesus, na verdade, não tinha dito isso, o texto é claro. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, vai terminar aqui o Evangelho no verso 24 e 25, e ele dá testemunho das coisas e as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Termina o Evangelho. Meu prezado e querido ouvinte, que coisa maravilhosa! Depois desta pesca extraordinária e da prova que Jesus é divino, que seus milagres estavam em plena atuação, Jesus recupera Pedro de maneira especial. Por isso, ao terminar este capítulo que fecha o Evangelho de João, devemos com muita alegria também celebrar a nossa recuperação.
Muito bem, agora as perguntas depois de encerrar a exposição em João capítulo 21. A última parada no nosso evangelho, professor Luiz Saião, olha o que nós encontramos aqui. Os discípulos parece que estão voltando à antiga rotina. Como entender isso depois de terem visto e ouvido coisas maravilhosas de Jesus?
É, pastor Alberto, é interessante. O texto de João não é muito direto, nem explícito e nem assim fala diretamente sobre isso, mas o fato de todos eles estarem reunidos para pescar e numa atitude assim despretensiosa, distanciada do que está acontecendo, sugere que eles ainda não caiu a ficha, né? Eles não entenderam o que está acontecendo e parece que de fato estão desanimados porque esperavam demais em Jesus e eles não sabem mais o que vai ser o futuro. É como aquela pessoa que apostou todas as fichas, né, numa determinada possibilidade e agora ela não sabe o que está acontecendo. Sem dúvida há um quê de desânimo e de preocupação aqui com o futuro, com o que vai acontecer posteriormente.
Agora, professor, por três vezes Jesus pergunta a Pedro se o ama. Será que existe, assim, uma ênfase especial neste diálogo? Por que essa insistência aqui de Jesus?
Bom, pastor Alberto, a questão é que a situação de Pedro era uma situação de alguém que estava maculado, que estava, né, machucado, que tinha errado depois de negar a Jesus, e aí chega a hora do vamos ver, a hora da possível recuperação. E Jesus age trabalhando aí em cima do tema do amor. E essa questão do ama, repetir o ama três vezes, tal, é uma questão que tem chamado a atenção, até porque as traduções variam. Há traduções que colocam, assim, por exemplo, na primeira e na segunda ocasião, você gosta de mim, né? E na última, você me ama, porque, de fato, no grego, né, nós temos lá dois verbos, né, um verbo que é filéu, que literalmente parece significar mais ser amigo, gostar, e o outro do agapau, que tem uma ideia de amor, né? E então o que acontece? No fundo, muita gente imagina, né, que aí há uma diferença no caso do uso desses verbos na língua original, mas os estudiosos comprovam e mostram que no Evangelho de João esses verbos não têm a diferença percebida. Portanto, a repetição é uma variação estilística, né? Que uma variação sem que tenha um significado particular. Jesus de fato quer insistir no amor e na repetição do tema para mexer com o coração de Pedro e ele ser recuperado por Cristo desta maneira.
Agora, por que essa atenção especial a Pedro? Os outros também não falharam. Olha só que Pedro ainda teve a ousadia de acompanhar ainda um pouco mais, né?
É verdade, pastor Alberto. É verdade que os outros também falharam. Na verdade, na hora do vamos ver, todos os discípulos, vamos assim dizer, desapareceram ali do cenário. No entanto, nós vamos encontrar uma posição diferenciada de Pedro aqui, porque Deus estava trabalhando em Pedro para que ele fosse aquele apóstolo voltado para os próprios judeus. Deus tinha um plano específico para ele. Não quer dizer que os outros eram menos importantes, não quer dizer que eles não tinham valor. Isso significa que Pedro é o exemplo escolhido, registrado na história bíblica, literariamente, para o nosso benefício em termos de edificação especial da parte de Deus. Não significa que os outros não eram importantes. Depois, estudando a história da igreja, a gente vai ver quanta coisa maravilhosa e extraordinária Deus fez na vida dos outros discípulos também.
Agora, o capítulo 21 de João, aqui no verso 19, estamos vendo aqui que Jesus fala de um tipo de morte que Pedro sofreria. Assim, numa hora dessa de reencontro, né, de recuperação.
Pois é, parece um negócio meio estranho, né, esquisito e diferente. O chamado que nós temos para servir a Deus como cristãos necessariamente passa pelo sofrimento. E é interessante porque a sociedade de hoje não consegue pensar nessas categorias, né? É um negócio assim bem diferente, mas no pensamento do Novo Testamento, a maneira de glorificar a Deus acontece por meio do sofrimento. Até quando o texto diz que Pedro haveria de estender as mãos, isso é uma referência à crucificação. E isso também mostrava para Pedro, era um teste para ele, para ver se de fato ele estava bem consciente, né, do que ele tinha no futuro como verdadeiro discípulo de Cristo Jesus.
Agora, para terminar, esta história de João, que ele viveria até a vinda de Cristo, aqui o verso 22, professor, será que isso é lenda ou uma possibilidade? O apóstolo João não morreu e está entre nós?
Pastor Alberto, essa história é bem interessante. Inclusive, muita gente, através da história da cristandade, tem discutido isso, especialmente lá para os lados dos países eslavos, né? Essa ideia, assim como lenda popular, ela é muito divulgada. Agora, veja bem, o texto aqui é bem claro, né? Bem claro, dizendo que Jesus, até ele faz questão de fazer uma referência muito objetiva a isso, né? Ele não diz, né? O texto diz lá que Jesus falou: se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que importa? Não significa que Jesus afirmou isso. Essa discussão é que trouxe essa lenda popular. Então, na verdade, né, isso não é fato. Até livros que trabalham isso por aí, na literatura, em diversos lugares, né, mas não é uma realidade. Não devemos imaginar e esperar que o apóstolo João está escondido em algum lugar lá do Oriente Médio. E isso não é uma percepção adequada do texto bíblico de maneira nenhuma.
Bom, professor, muito obrigado por esta aula e principalmente por essa jornada em João. Mas ainda não terminamos. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
No Rota 66 de hoje, nós encerramos o nosso estudo do Evangelho de João. Sim, nós estudamos o capítulo 21 e o nosso tema foi celebrando a recuperação. Recuperação maravilhosa e extraordinária da pessoa de Pedro, como nós pudemos ver. Os discípulos, já desanimados com o seu possível futuro, são aí encontrados por Jesus, que milagrosamente lhes propicia uma pesca maravilhosa de 153 grandes peixes. E então Jesus, enfatizando o amor especial da parte de Deus, mexe com Pedro, querendo que o relacionamento de Pedro com ele seja fundamentado no amor. A marca do perdão, a marca da recuperação é a capacidade de amar, que nós vamos observar de maneira tão especial na vida de Pedro. E o Evangelho termina encerrando dizendo: olha, na verdade, muitas outras coisas poderiam ter sido escritas e registradas sobre Jesus, isso nem caberia nos livros do mundo todo, mas tudo isso foi escrito para que você entenda e creia que Jesus é o Cristo, que isso é verdade. Está na hora de entender esta realidade, abrir o seu coração e receber esta palavra tão extraordinária. Você viu como Deus agiu e como trouxe para a pessoa de Pedro uma grande recuperação. E veja bem, aqui está a grande verdade. O importante não é apenas descobrir que Pedro recebeu recuperação, mas sim que o amor de Deus resgata-nos de qualquer circunstância, seja qual for a situação.